Christus.
Saudações cereais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana transmitir o seu trabalho em língua portuguesa, pelo mundo fora. Convosco ao microfone, Bernardo Santos e Filomeno Lopes. A máquina da solidariedade para com o Haiti, para o qual o Papa Francisco apelou durante o Ângelus neste domingo, está finalmente a ser posta em marcha. Em Moçambique, a Comissão Episcopal de Justiça e Paz lançou nesta quinta-feira fim da quinta edição dos ciclos de conferências sobre a doutrina social da Igreja. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O número de vítimas no Haiti aumentou dramaticamente 3 dias após o violento terremoto de 7,2 graus na escala Richter, que na manhã deste sábado causou pânico, especialmente no sudoeste do país. Enquanto a terra continua a tremer em réplicas, relatos até agora falam de mais de 1.400 mortos e mais de 6 mil feridos, com um número desconhecido de pessoas desaparecidas. Estamos, portanto, atingindo números terríveis que o povo da ilha tem claro em suas memórias do terremoto de 11 anos atrás. Entretanto, a máquina de solidariedade para com o Haiti, para a qual o Papa Francisco apelou durante o Ângelus neste domingo, está finalmente a ser posta em marcha. A Caritas Internacional está iniciando uma enorme campanha de captação de recursos com um fundo de 50 mil euros. Mais pormenores com o colega Simone José.
Recordamos o apelo do Papa Francisco.
Un forte terremoto si è verificato ad Haiti, provocando numerosi morti, feriti e ingenti danni materiali.
Nas horas passadas, verificou-se um forte terremoto no Haiti, causando inúmeros mortos, feridos e grandes danos materiais. Gostaria de expressar minha proximidade àquelas queridas populações que foram duramente atingidas pelo terremoto.
Me rivolgo ao Senhor e na minha pregueira pelas vítimas, rivolgo a minha palavra de encorajamento aos sobreviventes.
Ao levar minhas orações ao Senhor pelas vítimas, dirijo minha palavra de encorajamento aos sobreviventes, na esperança de que a comunidade internacional demonstre um interesse comum por elas e que a solidariedade de todos possa aliviar as consequências da tragédia. Rezemos juntos a Nossa Senhora pelo Haiti.
Preghiamo insieme la Madonna per Haiti.
Solidariedade começa a se manifestar com a chegada dos primeiros aviões com ajuda humanitária na capital Porto Príncipe. A transferência para a população, no entanto, está se mostrando mais difícil do que o esperado, devido à ação de quadrilhas armadas que controlam a passagem ao longo da única estrada estatal em Martizan. Unicef, que está na linha de frente, também está ciente do problema. Em uma declaração delineando a dramática situação no Haiti, a diretora-geral Henrietta Fore disse que o Unicef está fazendo o máximo para ajudar as crianças e as famílias. Kits médicos para apoiar 30 mil pessoas já foram entregues, com mais ajuda em saúde, água e saneamento que estão chegando. Vamos continuar, disse ela, a priorizar a recuperação dos serviços essenciais, incluindo água e saneamento, saúde, nutrição e abrigo para a população afetada. Entretanto, a insegurança relacionada à violência das gangues, a estrada principal que liga a capital ao sudoeste e ao seu redor, pode minar a resposta geral. Exortamos os grupos armados nessas áreas a proporcionar acesso irrestrito para que as organizações humanitárias ofereçam aos sobreviventes com segurança apoio e serviços que salvam vidas em tempo hábil, disse a secretária do Unicef. Enquanto isso, as pessoas estão cavando dia e noite em busca de sobreviventes entre as toneladas de concreto e casas, edifícios e escolas. Uma tarefa perigosa e delicada, porque os tremores secundários continuam se repetindo, arriscando o colapso de edifícios já enfraquecidos. E é uma corrida contra o tempo. Ainda ontem à noite, de fato, o governo, que declarou estado de emergência por um mês, também teve que emitir um alerta amarelo para a iminente passagem do tufão Grace, rebaixada para uma tempestade tropical, atualmente em trânsito sobre Porto Rico. Sua passagem sobre as províncias do norte do Haiti, de acordo com o último boletim dos Estados Unidos, ocorrerá no final do dia de hoje, e o medo é de rios transbordando, incêndios e deslizamentos de terra. As condições no Haiti já são frágeis deste ponto de vista. Padre Máximo Miralho, um camiliano da região italiana de Cuneo, que está em Jeremi há 17 anos, falou sobre isso com o Vaticano. Ele e seus irmãos estão envolvidos na construção de um hospital que pretende ser um ponto de referência importante na região, um dos mais duramente atingidos pelo terremoto. O terremoto, explica ele, nos pegou de surpresa e nós não estávamos prontos. As pessoas aqui estão acostumadas a lidar com furacões e enchentes, por isso reagiram com muito pânico. Segundo o sacerdote, o maior problema está na parte baixa e histórica da cidade, que entrou em colapso, mas especialmente na área montanhosa ao redor de Jeremi. Avisaram-me, disse Padre Máximo, que as casas das montanhas, que já eram precárias, desabaram, deixando muitos feridos e mortos em lugares onde não há acesso aos centros de saúde, que, quando estão presentes, carecem de qualquer tipo de material para permitir o resgate. Além disso, o terremoto gerou deslizamento de terra e derrubaram casas. A causa, explica ele, é o desmatamento descontrolado que vem ocorrendo na ilha há vários anos. Os poucos hospitais das regiões afetadas estão lutando para fornecer cuidados de emergência. As salas de emergência estão saturadas e já carecem de muito material. É por isso que Padre Márcio lançou um apelo. São necessários medicamentos e, sobretudo, material de primeiros socorros, gás, curativos e desinfetantes. Deve-se lembrar que esse país muito pobre é afligido pela pandemia que criou o caos nas estruturas hospitalares, com cerca de 20 mil casos de contágio.
Depois de uma guerra de 20 anos, com custos humanos incalculáveis e bilhões de euros gastos, a retirada das Forças Armadas dos Estados Unidos da América está a deixar o país num abismo trágico. É o que comenta a Caritas italiana sobre os acontecimentos no Afeganistão, onde, após a retirada das tropas norte-americanas, após cerca de 20 anos em missão, os talibãs retomaram o poder. Neste domingo, dia 15, a tomada do Palácio Presidencial, de facto, acabou. Como sempre, serão os mais fracos a pagar o preço mais alto, como se verifica já em dezenas de milhares de pessoas que fogem das zonas de combate, diz um comunicado da Caritas italiana, que hipotiza o regresso forçado, juntamente com o pessoal das embaixadas, também de sacerdotes, religiosos e religiosas, que estão na capital. Nessas horas, uma massa crescente de refugiados foge das zonas de conflito, aumentando a pressão em direção aos países vizinhos. De modo que hoje, no Paquistão, a Caritas fará um balanço da situação na região de Quetta, na fronteira com o Afeganistão. A comunidade cristã é uma comunidade pequena, mas significativa, que nos últimos anos tem testemunhado a atenção para aqueles mais pobres e vulneráveis. Especifica a Caritas italiana, comprometida no país desde os anos 90 e desde o início de 2000, envolvida num grande programa de ajuda, reabilitação e desenvolvimento, que apoiou a construção de 4 escolas no Vale do Gor e o regresso de 483 famílias de refugiados ao Vale de Tangier, com a construção de 100 habitações tradicionais para os mais pobres e assistência aos deficientes. Entre 2004 e dezembro de 2007, dois operadores da Caritas italiana se revezaram no país com o objetivo de coordenar e facilitar as atividades e, sobretudo, ajudar os menores mais vulneráveis. Para a Caritas italiana, a instabilidade da situação levará à suspensão de todas as atividades, enquanto crescem os temores em relação à possibilidade de manter uma presença no futuro, bem como pela segurança dos poucos africanos da fé cristã.